Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, com tudo sobre o nosso cotidiano, os principais assuntos do Brasil em destaque por aqui. Hoje, eu e Tayana de Oliveira. Tudo bem, Tay?
Tudo bem, Maurício Bastos. Terça-feira, dia de falar de política. Nossa pauta hoje é o pedido da Procuradoria-Geral da República de suspensão das normas que restringem vagas para mulheres nos quadros das Forças Armadas.
Abrindo os trabalhos.
Tais são três ações ajuizadas pela Procuradora-Geral da República Interina, Eliseta Ramos, três ações analisadas no STF, o Supremo Tribunal Federal. Em seus editais internos, Marinha, Exército e Aeronáutica, as Forças Armadas, trazem o percentual de mulheres que podem atuar nos cursos de formação de militares. Mas, para a Procuradora, as mulheres deveriam concorrer dentro de 100% das vagas que são ofertadas nos concursos militares, ou seja, elas devem participar da ampla concorrência.
A Eliseta Ramos argumenta que, abre aspas, não há fundamento razoável e constitucional apto a justificar a restrição da participação feminina em corporações militares. Se o legislador e as próprias corporações consideram que as mulheres são aptas a exercer os referidos cargos, não é plausível estabelecer impedimentos ou restrições ao exercício desse direito fundamental sob pena da configuração de manifesto tratamento discriminatório e preconceituoso, por inexistir respaldo constitucional para o oferecimento de tratamento prejudicial e contrário às mulheres na concretização do direito de acesso a cargos públicos, havendo, pelo contrário, dever expresso imposto ao estado de inclusão, de inserção e de concessão de tratamento mais benéfico às candidatas do sexo feminino em concursos públicos, não podem os poderes públicos criar restrições, proibições ou impedimentos, fecha aspas.
Ou seja, para a Procuradora-Geral da República, é inconstitucional a decisão de criação de cotas. As mulheres deveriam concorrer de igual para igual com os homens nos concursos militares e para que haja democratização do acesso feminino às Forças Armadas, à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica. A gente vai debater essa questão conversando com o nosso primeiro convidado de hoje.
Politicando por aí.
Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil, Érica Kubik. Ela é cientista política e professora do MBA em Estudos Estratégicos e Relações Internacionais, Estratégia e Defesa da Universidade Federal Fluminense. Érica, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda.
Maurício, obrigado pelo convite.
Érica, a gente vive momentos de transição na nossa sociedade em que é discutida aí cada vez mais a participação maior das mulheres em todos os setores, né? E a gente nota que na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, nas Forças Armadas como um todo, nas Forças de Segurança demais, como Forças Especiais, as Forças Auxiliares nos estados brasileiros, a gente não nota essa presença tão intensa da mulher, essa participação nos quadros em geral, nas atividades, por exemplo, de rua. E eu queria saber de você por que ainda há uma limitação no número de mulheres na composição das Forças Armadas brasileiras, limitações no número de vagas nos concursos que são realizados, porque a entrada da mulher nas Forças Armadas, nas Forças de Segurança em geral, ainda é tão restrita, ainda é tão limitada.
Então, Maurício, acho que para a gente falar dessa questão da limitação da entrada das mulheres nas Forças Armadas, e eu vou falar Forças Armadas e Forças de Segurança, mas aqui especificamente a gente está falando de Exército, Marinha e Aeronáutica, acho que a gente precisa voltar um pouquinho e mostrar que, na verdade, isso é uma tendência não só, né, das forças brasileiras, mas também de outras forças que tardiamente inserem as mulheres nos vários cargos, né, de oficialato, inclusive, nessas três forças. A gente tem hoje algumas limitações que decorrem aí da década de 80. Então, a primeira vez que a gente vai ter a participação das mulheres, numa guerra, vamos dizer assim, é com a Força Expedicionária Brasileira, com a FEB, lá na Segunda Guerra Mundial. Então, na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um corpo de enfermeiras que foi para a Itália junto com o Exército Brasileiro. Quando elas voltaram, elas tiveram como um prêmio, elas receberam, na verdade, a patente de oficiais aqui, acabaram se aposentando dessa forma. Depois disso, a gente não teve mais participação das mulheres nas Forças Armadas Brasileiras. Isso só começa a mudar com a redemocratização na década de 80. Então, era a década de 80 o momento em que, tanto na Polícia Civil, quanto na Polícia Militar, quanto nas Forças Armadas, as mulheres passam a integrar esses quadros. Esses quadros começam a ser integrados por essas mulheres de maneira ainda muito pequena, muito pequena. E em que posições a gente pode falar? Em posições especificamente de não combate, né? Ou seja, em atividades burocráticas, em atividades médicas, né? De medicina, de maneira ainda muito pequenininha. Não há acesso às mulheres em nenhuma das escolas de capacitação, que é exatamente o objeto dessas três ADIs que a gente viu agora no Congresso pela PGR, né? Então, a gente tem lá Exército, Marinha e Aeronáutica, cada uma dessas três ações diretas de inconstitucionalidade no Congresso, que estão falando exatamente sobre isso. Estão demandando, na verdade, igualdade de ingresso de homens e mulheres de forma paritária. O Brasil começa, então, na década de 80, a abrir esses espaços de maneira assim, muito pequena, e veja, no momento de redemocratização, em que há uma pressão social de maior engajamento, bem, de maior integração das mulheres nos mais diversos locais, enfim, na sociedade. A gente vai ter uma forma maior, ou seja, uma maior participação das mulheres depois, só a partir especificamente dos anos 2000. Maurício. E por que dos anos 2000? Porque é dos anos 2000, né, especificamente, a gente vai ter uma resolução no âmbito da ONU, que é a resolução 1325. O que é essa relação, resolução da ONU 1325? É uma resolução que vai falar exatamente da participação de gênero em situações de conflito, ou seja, a questão de mulheres, meninas em situações de conflito. Essa resolução lá no ano 2000, ela vai reconhecer o quê? Veja, nós precisamos aumentar o número de mulheres nas Forças Armadas, né, seja da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, no mundo, e nós precisamos proteger mulheres e crianças em situações de conflito. E o que essa resolução diz? Porque numa situação de combate, mulheres e meninas confiam também muito mais em mulheres. E a importância do quanto engajamento feminino nessas situações é extremamente importante. E essa resolução 1325, ela vai resultar aqui no Brasil num plano nacional de ação. O que é esse plano nacional de ação? Essa resolução vai dizer assim, olha, a gente precisa de mais mulheres e de mais mulheres nas Forças Armadas, e os países que são, né, que integram a ONU vão ter que criar planos de ação para aumentar o número de mulheres nas suas Forças Armadas, enfim, em também em lugares, né, em espaços ocupados por oficiais, em espaços também, vamos dizer assim, de combate. Veja, essa lei é de 2017, então esse Plano Nacional de Ação é de 2017. A gente não teve até agora, Maurício, apesar, né, em que pese essa lei, em que pese essa lei, esse Plano Nacional de Ação, de fato, o ingresso de mais mulheres nas Forças Armadas, ele ainda continua restrito. E há, claro, uma resistência, e eu vou dizer, inclusive, que me parece uma resistência institucional de vários âmbitos, ou seja, a gente tem um machismo que é estruturar de integrar essas mulheres. Então, em que pese maior a resistência de um plano de ação que diz que o Brasil se compromete, né, em ter uma paridade de gênero até 2028, a gente está em 2023, falta um tanto de tempo, e algumas escolas ainda falam em 10% apenas de participação das mulheres. A gente ainda está, em que pede um pouquinho de tempo, a gente tem 5 anos, a gente ainda tem um tempão, né? Quer dizer, a gente aumentar aí todo o tempo, de fato, essas ações vêm para dar uma forçada, para forçar de fato a participação das mulheres, né? A entrada das mulheres, na verdade, nessas instituições.
Diante dessa resistência que você pontuou, Érica, o que a gente pode esperar de reação por parte das Forças Armadas com esse pedido da PGR? O STF acatando esse pedido, a gente pode esperar algum tipo de reação?
Então, olha só, Tayana, a gente não tem ainda nenhuma resposta das Forças Armadas, né? Assim, as Forças Armadas, nem Marinha, nem Exército, nem Aeronáutica, a gente tem que pensar assim, como eu disse, foram três ações, né? Três ADIs, três ações diretas de inconstitucionalidade. Então, uma para o Exército, uma questionando as normas do Exército, outra questionando as normas de ingresso na Marinha e outra questionando as normas de ingresso na Aeronáutica. Veja, nenhum posicionamento oficial em relação a nenhuma dessas ações, Mas assim, no meu trabalho, ao longo do tempo, eu tenho conversado com alguns militares, enfim, e eu já vi as duas posições. Eu já vi militares muito favoráveis ao ingresso das mulheres e a necessidade do engajamento do Brasil, principalmente por uma questão que a gente precisa pontuar. Hoje o Brasil, ele é um player importante no cenário internacional. E sendo um player importante, de participação inclusive em várias missões pais ao longo do mundo, o Brasil precisa desse engajamento, né, do ingresso das mulheres, principalmente pelo trabalho que tem feito nas missões de paz, da importância do Brasil no exterior. Isso é uma coisa. Mas a gente também tem um outro lado, que diz o seguinte: olha, as mulheres devem ocupar espaços burocráticos, porque, vamos dizer assim, a estrutura biológica feminina a impede de participar mais fortemente, por exemplo, de outros, vamos pensar assim, de situações de combate, ou seja, com armamento, enfim. O que eu penso ser uma grande balela, né? Desculpa o termo, mas assim, as mulheres têm mostrado que elas podem estar em todos esses espaços. Se não fosse assim, a gente não teria tido ao longo da história, né, forças compostas só por mulheres, né, que só mulheres combatendo. Ou seja, isso é uma falácia. Exatamente. A partir do ingresso dessas mulheres, é que as instituições vão ter que se adequar, inclusive com essas limitações biológicas, para entender o espaço que elas vão atuar, né, o espaço que elas vão preencher, independentemente, né, da missão que ela esteja cumprindo. Entende? Acho que eu preciso entender.
Acho que ficou claro, Érica. Agora, essa resistência, né, que ainda existe, né? Estou aqui lembrando de alguns fatos passados, inclusive na minha trajetória pré-acadêmica.
Eu estou lembrando de um fato recente, inclusive, porque a gente está debatendo aqui a questão de concurso público, mas exatamente, tem o ingresso também para as escolas de formação de oficial. Eu lembrei da Escola Naval, que em 2014 recebeu as primeiras alunas aspirantes na Escola Naval, e 12 vagas só para mulheres. Uma vaga limitada.
Eu lembro, na minha época de pré-vestibular, isso final dos anos 90, início dos anos 2000, eu lembro que a minha turma fazia pré-vestibular e pré-militar também. Eu cheguei também a fazer algumas provas militares, e para algumas escolas de acesso, de curso superior militar, tinha, por exemplo, a SPSEX, que era a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, e para essa escola não podia a participação de mulheres no concurso, porque simplesmente não havia vagas para mulheres, né? Elas não tinham acesso à SPSEX e acesso posterior à AMAN. Então, me parece que agora já são 10% das vagas aí reservadas para esse público, né?
Então, exatamente em relação a esses ingressos, a esse ingresso especificamente, que essas ações de inconstitucionalidade estão questionando, Maurício. Então, veja, essas ações, inclusive, as ADIs que estão lá no Supremo, elas nem falam, por exemplo, dessa normativa internacional que eu falei para vocês. Elas se prestam, assim, elas se preocupam exatamente com a questão de igualdade de gênero, de paridade de gênero e ingresso no concurso público. Ou seja, é um valor que é bastante republicano. Ou seja, vamos pensar em igualdade de homens e mulheres no acesso a essas escolas. Então, o que se questiona exatamente é o acesso das mulheres a essas escolas de formação, né, de oficiais, seja do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Então, a gente está, olha só, a gente tem aqui 10% de vagas, peraí, mas, ou seja, metade da população é mulher, então metade dessas vagas tem que ser destinadas a mulheres, e ponto. Exatamente isso que eles têm questionado. E aí, veja só, e aí é uma coisa que é importante de eu falar para vocês, porque, por exemplo, né, a questão da resistência, ela se dá de várias formas, né? Eu acho que a resistência à participação das mulheres, ela se dá de várias formas. Então, o que acontece? Em que tese? As leis que estão sendo questionadas de ingresso a esses concursos são aí do começo de 2010, 2000 e pouquinho. Ou seja, elas já estão de acordo, tanto lá atrás com aquela normativa internacional que eu falei, né, ou seja, da Resolução 1325, do plano de ação que a gente tem interno, ou seja, de ampliar a participação das mulheres, mas elas trazem termos internos, né, essas leis de ingresso às mulheres, que vão dizer o seguinte: olha, as mulheres podem entrar, mas veja, vai caber ao comandante entender se é ou não necessário. Você entende o que eu estou dizendo? Né? Ou seja, você deixa para o comandante definir, né, a entrada de mulheres. Né? Então, né, fica muito, vamos dizer assim, discricionário. Fica na mão, então, do comandante entender Então, olha, isso vai se abrir pensando, por exemplo, na estabilidade emocional do militar, que vai ser aluno, se ele pode ou não atuar com emprego de armamento. Ou seja, você coloca na mão do comandante a entrada no, do maior número de mulheres, entendeu?
Ô, Érica, levando em conta isso que você está falando aí, de você passar a responsabilidade de aceitar ou não a presença da mulher para o comandante da unidade, e diante aí também dessa resolução que já existe, né, da resolução da ONU, essa resolução 1325, que estabelece, que normatiza, que de alguma forma determina para os países signatários, né, que a participação da mulher seja maior. O fato de haver resistência nas Forças Armadas atualmente é uma resistência institucional para você, levando em conta isso, essa questão que já existe, essa, entre aspas, determinação, ou ela é pontual, interna, você falando aí, depende do comandante, né? Ela chega a ser institucional, levando em conta que já existe uma normativa que prevê esse aumento da presença das mulheres?
O que eu entendo é que, assim, essa questão da maior dificuldade da gente integrar mulheres na sociedade, nos vários campos da sociedade, ela vai se refletir com força nas Forças Armadas exatamente por serem forças mais conservadoras. A característica das Forças Armadas é serem conservadoras nesse sentido. Então, isso vai se dar de maior, né, de uma maneira mais, vamos dizer assim, acho que mais latente, percebe? Mas ela reflete algo que a gente já vive em vários outros âmbitos, que a gente ainda vive em vários outros âmbitos. Então, ela vai se sentir de maneira mais forte nas Forças Armadas. O que eu vejo hoje é o seguinte: olha, precisamos de um mínimo de 10%, vamos atingir a cota de 10%. E é isso, vamos atingir a cota de 10% e ponto. E aí, veja só, para você ter uma ideia, né, para dar um exemplo aqui, há um tempo atrás, em julho, eu participei de um curso lá na Marinha, sobre o aumento da participação das mulheres, a necessidade do aumento da participação das mulheres em operações de paz. Se fala hoje que o Brasil, enfim, a gente pensar no número de operações de paz que o Brasil participa, nós falamos algo em torno de 7% só de mulheres participando de operações de paz, de militares mulheres participando de operações de paz. É um número muito pequeno. Entende? Então, o que esse curso queria? Ele queria, na verdade, é aumentar o engajamento feminino nas operações de paz. E aí você vai ter, né, e aí o que se levanta numa situação como essa? Quais são, então, todas as questões que são apresentadas para uma mulher militar, agora estou falando, de participação. Então, olha só, ela já teve uma dificuldade de entrar na força, e aí para participar de uma missão de paz, a dificuldade é qual é o acesso dessas vagas? Como que ela tem acesso a essas vagas? Ela vai ter liberação do comandante para participar dessa operação de paz? Ela, além disso, além de ter a autorização desse comandante, a gente tem que pensar, que foi inclusive lá a matéria do Enem, que a gente teve a redação do Enem, a questão do cuidado feminino, quem cuida, de quem essa mulher cuida para ela ir embora, né? Para ela ficar um ano fora numa missão de paz, por exemplo. Entende o que eu estou dizendo? Ou seja, a gente tem muitas questões que precisam ser faladas, que precisam ser apresentadas, que precisam ser discutidas, e que a decisão do comandante, se ele for posicionado de maneira contrária, muda, entende? Então a gente precisa pressionar isso aí de todas as maneiras, para que a gente tenha mais mulheres nesses espaços.
Agora, acaba se tornando uma bola de neve, né, Érica? Porque muito se fala também da questão de presença de mulher em patentes mais altas das Forças Armadas. Essa dificuldade de chegar até lá começa lá atrás, né? Justamente no ingresso a essas escolas militares, porque para se tornar um oficial de carreira, você precisa passar por essas escolas. Quando você faz um concurso público ali de oficial temporário, é uma coisa, o nome já fala, temporário, você não vai seguir carreira militar. Então é um problema que começa na base, né? Começa lá atrás.
Exatamente isso. Então o que se questiona nessas três ADIs é exatamente o ingresso nas escolas de formação de oficiais. Se a gente não tiver uma democratização de acesso, é muito difícil que a gente tenha, por exemplo, mulheres ocupando posições de comando. Se as mulheres não entram, como é que elas vão fazer essa trajetória? Como é que você chega a esses postos? Isso era impensável há anos atrás. Mas hoje a gente tem todos os instrumentos institucionais para que isso aconteça agora, né? E acho que é exatamente essa bola de neve, porque se você não democratiza o acesso, essas mulheres não vão chegar a esses postos. Elas não vão ocupar esses postos.
Acho que a gente pode estabelecer um paralelo, né, com a carreira civil, né? As mulheres, elas têm... Com a carreira civil e voltando um pouco atrás no tempo, né? Na época em que mulheres tinham funções específicas como cuidar de casa, só tarefas domésticas, né? E funções... No mercado de trabalho, em geral, funções burocráticas, sem fazer muita força física, né? Na carreira militar, talvez o espaço da mulher... por enquanto esteja limitado a essas funções mais burocráticas, mais de bastidores, sem pegarem armas, sem fazer atividades físicas mais intensas. É por aí essa comparação, esse paralelo, né, Érica?
É por aí. E eu coloco mais uma questão aí, Maurício. Além de estar no bastidor, nas atividades burocráticas, em atividades médicas, ela não ocupa também posições estratégicas. Então, as decisões estratégicas também impactam de mulheres, entende? Né? Quer dizer, não só... Ou seja, as decisões estratégicas também não vão partir de mulheres, o que é, né, muito ruim. Tem uma história, né, que a gente fala da dificuldade das mulheres aí, mas, né, no âmbito, não só das Forças Armadas, mas da política como um todo, tem uma história interessante de que quando o Brasil foi a Constituinte de 88, né, então a gente teve uma 2 anos Constituinte, 87, 88 e tal, mas a primeira dificuldade era, e os banheiros femininos de acesso às mulheres que vão participar do processo Constituinte? Então, lá atrás, existe que o Congresso Nacional não tinha nem banheiro feminino.
Tipo de preocupação, né? E houve a formação de uma bancada feminina, que foi muito celebrado à época, né? Porque era uma grande novidade, né?
Exatamente, né? Então, a gente tem ali muitas mulheres que estão rompendo barreira desde então. Então, naquela época, veja, né, assim, o espaço público, o espaço, né, de ocupar posições estratégicas, sempre foi relegado, né, ao papel das mulheres. As mulheres elas não são centrais, né? não eram centrais nas suas discussões, né? Para ocupar esses espaços.
Essa petição feita pela PGR, Érica, na sua opinião, é um pontapé inicial para a gente começar uma transformação de fato, para chegar, quem sabe, nessa meta de até 2028, que você falou, se não me engano, da gente chegar num cenário mais equilibrado?
Eu penso que sim, Tayana, acho fundamental, né? Porque... De vez em quando, a gente precisa de ver, na verdade. Olha só, o Brasil, eu acho que nos últimos anos, né, se fala muito sobre a politização do judiciário, essa coisa toda, né, de um protagonismo no judiciário, em relação a efetivar políticas públicas, enfim, todas essas discussões que a gente nem tem tempo aqui. Mas uma coisa que é importante a gente colocar é que, quando a gente, um país como o nosso, em que há uma dificuldade de se implementar direitos sociais, e veja, acesso igualitário, acesso igualitário de homens e mulheres por concurso público, de ocupar todos esses espaços, questão de igualdade de gênero, a gente está falando por direito fundamental, a gente está passando por isso. Então, a gente tem um Estado que tem dificuldade de garantir esses direitos, de efetivar esses direitos, a Suprema Corte, que é o STF, acaba tendo um papel fundamental de forçar essa implementação. Né? Ou seja, de forçar os outros poderes, o executivo e o legislativo, em de fato em efetivar esses direitos das demais formas, né? De outras formas. Então isso passa exatamente. Então, veja, a PGR, ela nem está dizendo o seguinte, olha, vocês vão ter que implementar 50%. Elas estão pedindo ao STF que a STF suspenda, na verdade, as normas que falam nessa diferenciação de gênero. E aí depois, legislativo, né, ou Congresso Nacional, você vai ter que adequar isso aqui para que a gente tenha 50%. E é uma forçação, assim, é importante que se force. Porque senão a gente não vai chegar em 2028 com 50% de homens e mulheres entrando nessas escolas de formação, percebe?
A gente está conversando com a Érica Kubik, que é cientista política, professora do MBA em Estudos Estratégicos e Relações Internacionais, Estratégia e Defesa da Universidade Federal Fluminense. Érica, a gente está aqui discutindo o cenário do acesso da mulher nas Forças Armadas, o acesso limitado. Houve um avanço ínfimo e a expectativa é de que até 2028 haja um equilíbrio, uma paridade em relação aos espaços a serem ocupados tanto por homens quanto para mulheres. Em relação a forças auxiliares, ou seja, polícia militar, a gente circula pelas ruas, né, e consegue pelo menos observar no nosso dia a dia, são pessoas com com as quais a gente esbarra por aí, por andar, se deslocar pela rua, com as Forças Armadas, às vezes nem tanto, porque pode, é um trabalho mais interno ou afastado, distante, nas fronteiras. Esse cenário que a gente encontra nas Forças Armadas de ocupação de espaços destinados à mulher, é um cenário semelhante entre PMs estaduais e Forças Armadas em âmbito federal?
O que eu percebo é que há uma maior participação das mulheres nas forças auxiliares, né, pensando na polícia militar, na polícia civil. E veja, é porque, na verdade, tem uma questão interessante, quando a gente vai falar, eu acho que até, inclusive, mais democrática, eu vou dizer, ou mais democrático, mais consciente de entrada. Na polícia militar, por exemplo, vou falar especificamente, Maurício, por exemplo, o teste físico, então, aquela candidata, ela passou pela prova, passou pelo psicotécnico, enfim, aí ela vai chegar na prova física. A exigência da prova física de ingresso para homens e mulheres, ela é diferente. Ela é diferente, mas não há uma limitação de entrada pelo fato dela ser mulher, uma restrição pelo fato dela ser mulher. Entende o que eu estou dizendo? Então, eu acho que a gente está um pouquinho mais avançado nesse sentido, em que pese outras ações de inconstitucionalidade questionando o ingresso de mulheres também, né, nos concursos.
Exatamente. De concurso. Inclusive, né, Érica, tem essa discussão também se estende para a Polícia Militar. No estado do Rio de Janeiro, né, teve agora foi suspenso pelo STF, né, o ministro Cristiano Zanin. Exato. Suspendeu o concurso para a PM, né, por causa de uma decisão, de uma ação da PGR contra a reserva aí de somente 10% das vagas para as mulheres. Ou seja, apesar desse avanço que a gente vê nas ruas, né, dessa participação mais democrática, inclusive em relação ao acesso, teste físico, né, ainda tem alguns pontos questionáveis, né?
Ela não é suficiente, né, Maurício? E por isso que foram questionados. E olha, junto com a do Rio de Janeiro, a PGR entrou com 14 ações de inconstitucionalidade em concursos das polícias estaduais. Então foram 14 ações. Entre uma dessas ações estava o estado do Rio de Janeiro, questionando as regras de ingresso e que elas não eram equitativas para homens e mulheres.
Queria agradecer a participação da Érica Kubik, que é cientista política e professora do MBA em Estudos Estratégicos e Relações Internacionais, Estratégia e Defesa da UF, Universidade Federal Fluminense, falando aí sobre o espaço das mulheres nas Forças Armadas, ações aí em andamento no Supremo Tribunal Federal para suspender essas normas que restringem as vagas para as mulheres nos quadros tanto do Exército, quanto da Marinha, quanto da Aeronáutica, também em relação à Polícia Militar. São avanços ainda muito lentos, né, mas a gente espera que de alguma forma haja um equilíbrio de forças nesse caso, né? Uma equidade na distribuição dessas vagas. Érica, mais uma vez, obrigado pela tua participação, pelos esclarecimentos, pelas explicações, teu ponto de vista, e até uma próxima oportunidade.
Ah, eu agradeço, Maurício, muito obrigada a você, muito obrigada a Tayana pelo convite.
Até a próxima, Érica, tchau, tchau.
Tchau, tchau, abraço.
Lembrei-me, Maurício, sabe do quê? Não foi... Foi ou não foi, né? Uma experiência militar que eu tive. As Forças Armadas oferecem aqui no Rio de Janeiro um curso de treinamento para jornalistas para atuação em áreas de conflito, né, em situações de guerra. Faz uma simulação como se estivéssemos operando na cobertura de uma guerra junto com as missões de paz da ONU. A gente chega a colocar o colete azul e tudo, né, na simulação, lá no treinamento prático, porque tem palestra, né, tem a parte teórica e a parte prática. Aí lembrei-me de quando participei lá em 2018. Eu fiz parte da turma daquele ano e tinham várias, não éramos militares, éramos jornalistas, mas várias mulheres participando. E entre os nossos, digamos, professores, né, os militares que estavam orientando onde se posicionar, se houver um confronto, como caminhar, como você se locomover em áreas de conflito para se proteger, a maioria, não me lembro de mulheres dando algum tipo de aula pra gente, não. Eu lembro de mulher dando aula no treinamento de primeiros socorros, mas na hora de atuação ali no conflito, não me lembro.
Pois é, as mulheres normalmente, né, elas assinados cargos, né, funções dentro de organogramas de qualquer empresa, né, e imagino que especialmente aí Forças Armadas, né, o cargo de cuidar de pessoas, né, e por isso há muitas vagas, né, abertas nas Forças Armadas e em outros setores também para mulheres trabalharem na área de saúde, né, na área médica, porque imagino que para muitos a mulher não está preparada para atividades de força física e para atividades estratégicas, né? Há ainda uma distorção a respeito da capacidade da mulher para exercer diversos cargos, né? Diferentes cargos, e é isso que está sendo questionado nesse momento, é isso que vem sendo questionado na sociedade como um todo, né? E acho que é necessário pegar o trem da história e colocar a mulher no seu devido lugar, que é concorrendo de igual para igual com o homem, seja no mercado de trabalho normal, nas Forças Armadas. Eu observo que, por exemplo, no nosso ramo, o ramo da comunicação, né, ultimamente as mulheres têm ocupado seus espaços na narração esportiva, e há muitas críticas infundadas à mulher.
Foi,
né,
tema da minha monografia na faculdade.
Mulheres narrando futebol. Ah, mulher não serve para narrar
foi
futebol.
Foi exatamente esse título, narração feminina na transmissão de rádio.
Pois
porque
é.
Em TV a gente agora começou a ver, e na época lá que eu me formei, já existia casos de mulher narrando na TV, mas no rádio até hoje,
até
zero.
Até hoje não tem, até hoje a gente não.
Não, no rádio teve sim, teve.
Até hoje não tem. Existe há muitos anos, né, muitos anos da experiência da Rádio Mulher, isso nos anos 70 em São Paulo, mas assim, de forma sistemática não há. Hoje só na TV, isso ainda é muito questionado pelo público em geral, muitos não estão habituados, mas é uma questão de cultura mesmo, é uma questão de se habituar a ouvir a mulher, e o que tem que ser feito é, vamos colocar as mulheres em todos os espaços, né? O lugar da mulher onde ela quiser.
É isso. Bom, vamos continuar falando sobre essa questão, esse pedido da PGR ao STF sobre essa restrição, essa limitação de vagas para mulheres em concursos públicos das Forças Armadas, trazendo agora para a nossa conversa segunda convidada do episódio de hoje.
Direto do Palanque.
Yasmin Curzi, professora da FGV Direito Rio, coordenadora do programa Diversidade e Inclusão da Fundação Getúlio Vargas, com a gente aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço da Sputnik Brasil. Professora, obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vinda.
Bem-vinda, muito obrigada por estar aqui, um prazer imenso.
A gente está debatendo aqui, professora, a questão do espaço da mulher nas Forças Armadas, está judicializada a questão, né? A gente lembra que a Procuradora-Geral da República Interina, Eliseta Ramos, protocolou no STF 3 ações para suspender normas que restringem vagas para mulheres nos quadros das Forças Armadas, né? A PGR está defendendo que as mulheres devem concorrer em 100% das vagas oferecidas nos concursos, né, nas seleções militares, que elas possam participar da chamada ampla concorrência, né? Isso tudo depois de o ministro Cristiano Zanin suspender o concurso público para a PM do Rio de Janeiro. Essa decisão motivada por uma ação da PGR contra a reserva de somente 10% de vagas para mulheres. Queria saber de você, como professora da FGV Direito do Rio e também coordenadora aí do programa de diversidade e inclusão, a limitação de vagas para mulheres nas Forças Armadas é inconstitucional, ainda que a gente esteja falando de uma instituição que tradicionalmente é masculina, mas que ao longo do tempo tem aceitado de forma muito lenta a presença de mulheres, é inconstitucional? Como a senhora analisa essa questão?
Sim, é inconstitucional ter qualquer tipo de discriminação contra qualquer pessoa por razões de gênero, orientação sexual ou raça no Brasil, desde 1988, com a nossa Constituição Federal, que assegura a igualdade como um princípio basilar. O Supremo já enfrentou questão semelhante em 2018, na Lei 5.617, sobre o teto para financiamento de campanha de mulheres, né, um teto que foi uma tentativa de teto que foi estabelecida, uma má interpretação da lei eleitoral, estabelecer ali 15% do destinamento, né, de recursos para mulheres em financiamento de campanha, e também 15% das vagas dos partidos também teria esse teto, né, de 15% para participação para candidatura e 15% para financiamento de campanha. O que a gente está vendo aqui nessas regulações das Forças Armadas também, e também, né, do concurso para a PM, uma reserva de 10% de vagas seria, obviamente, estabelecer uma restrição significativa da capacidade, da possibilidade de pessoas acessarem esses espaços. Então, é uma discriminação ativa, né? O que a gente chama no direito de discriminação direta, porque você está impedindo as pessoas de acessarem esses espaços, de poderem competir nesses concursos ou participar dessas chamadas, né? No caso das Forças Armadas, para cursos e formação, né, também, de participar efetivamente desses espaços. Então, é uma restrição e é discriminação direta.
A senhora lembrou aí da ação que o STF enfrentou em 2018, relatando desse teto de gastos para a campanha política. De que forma o judiciário pode atuar para estimular que mais mulheres ocupem espaço nas Forças Armadas?
Sim, no caso da ADI 5617, que foi essa ADI sobre candidatura de mulheres, né, a possibilidade, o que levou à extinção justamente do teto do montante do fundo partidário que era destinado ao financiamento das campanhas eleitorais, que destinava, né, 15% somente, a possibilidade de destino, desculpa, de 15% somente para candidaturas femininas, ou seja, obrigatoriamente 75% do financiamento dos partidos iria para candidaturas masculinas, 85% iria obrigatoriamente para candidaturas masculinas. O que aconteceu no julgamento desse caso foi uma inconstitucionalidade por arrastamento. Tanto o Supremo, foi um pedido também da PGR, nesse caso, da Procuradoria-Geral da República, para que esse dispositivo que tratava ali especificamente do teto para o financiamento fosse considerado inconstitucional. Mas a partir, inclusive, de um amicus curiae que a gente aqui na FGV elaborou, foi uma peça que foi sustentada pela professora Lígia Fabris, da FGV Direito Rio, a sustentação oral, né, foi feita por ela. Nesse amicus curiae, a gente pediu, né, o que foi requisitado foi que houvesse uma inconstitucionalidade por arrastamento para que outras disposições também inconstitucionais fossem consideradas, avaliadas pelo Supremo e não somente esse que tratava ali do teto. Então, no caso do judiciário, ele pode sim avaliar quais são as disposições que são inconstitucionais, obviamente, retiradas do ordenamento jurídico, porque não são compatíveis com a nossa Constituição Federal, porque geram ali discriminação, e pode também trazer mecanismos, como também foi feito na ADI 5617, para fazer com que sejam medidas ativas para a promoção de igualdade possam ser incorporadas. No caso da ADI, a gente teve também a necessidade de equiparação dos 30%, né, do financiamento de campanha que está na lei eleitoral de, né, lei de 1997, está na lei das eleições. Foi utilizada ali essa mesma porcentagem como uma métrica mínima do que deve ser investido e do que deve ser justamente esse financiamento de campanhas como mínimo possível, né, do financiamento para candidaturas de mulheres. Então também cabe ao judiciário ali poder avaliar, trazer parâmetros, a potencialidade também de trazer parâmetros mínimos do que deve ser considerado justo.
Yasmin, além dessa questão da constitucionalidade, né, a gente conversou com uma especialista em estudos estratégicos e militares. Ela trouxe pra gente um ponto de vista que pode ser revelador no que diz respeito ao posicionamento institucional das Forças Armadas, né? Existe uma normativa das Nações Unidas que prevê uma espécie de equilíbrio na distribuição de vagas em posições militares dentro das instituições militares, né, como Marinha, Exército e Aeronáutica, né, 50% que haja um equilíbrio, uma distribuição mais igualitária para abrigar mulheres, até porque não necessariamente as forças militares elas têm apenas posições no fronte, né, no campo de guerra, posições de pessoas que usam armas, que pegam no pesado, né, existem funções estratégicas, existem, por exemplo, funções médicas, administrativas e inclusive funções de comando, né, que no Brasil isso inexiste, comandos de unidades. Além dessa questão constitucional, também existe essa questão normativa que é supranacional, são países signatários de acordos. Então, queria saber de você. Você acha que esse posicionamento das Forças Armadas é institucional de não promover essa igualdade ou seria de resistências internas que não aceitam que as mulheres ocupem suas vagas e preencham as mesmas de forma igualitária e equilibrada?
Eu acho que tem um pouco das duas coisas, né? A gente tem ali um posicionamento que talvez seja reticente ativamente à entrada de mulheres por uma questão de discriminação, mas a gente tem também no Brasil os dados de participação feminina em instâncias de poder são ilusórios em todas as instâncias, né? Na política mesmo, que também tradicionalmente considerado um espaço majoritariamente masculino, a participação feminina ainda está em 17%, né, no Legislativo Nacional. Então, a gente tem, obviamente, uma desigualdade sistemática no Brasil que faz com que mulheres não consigam, não possam acessar esses espaços de poder. E, obviamente, com essas restrições ativas, né, não só toda hostilidade, toda dificuldade de ativamente ter vontade, né, de estar nesses espaços, todas as histórias de violência, tudo que dificulta justamente a possibilidade das mulheres de sequer terem vontade de engajar com essas atividades, a gente vai ter também medidas ativas, institucionais, né, violências institucionais, para discriminar e para cercear a participação de mulheres nesses espaços. Então, na política a gente teve, né, esse caso foi julgado, o da ADI 5617 foi julgado em 2018. A gente vai ter diversas iniciativas agora mesmo, né, a PEC também 9 de 2023, que busca anistiar os partidos que não cumpriram com a lei de cotas. Uma série de medidas institucionais que vão sendo criadas justamente para fazer com que se esfrie qualquer tipo de medida que possa promover igualdade de gênero. Então, há uma discriminação sistêmica no país que perpassa todas as instituições e, obviamente, as instituições que são majoritariamente masculinas vão ser mais reticentes ainda ao ingresso de mulheres, né? Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, né, que só foi ter o primeiro banheiro feminino no plenário quando Ellen Grace foi presidenta, né? Então, agora também com pouca participação, pouca presença de mulheres com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, né? A gente só tem agora Carmen Lúcia. Então a gente tem um problema, assim, sistêmico de desigualdade de gênero, de falta de participação de mulheres nesses espaços e medidas que são ativatórias para prevenir que mulheres acessem esses espaços. São medidas que precisam ser curvadas. A gente tem 51% da população brasileira é constituída por mulheres. O que faria sentido é que a gente tivesse, pelo menos, essa mesma representatividade em todas as instâncias, né? Então, vejo com um olhar bastante positivo esse tipo de resolução e medida que venha das instâncias supranacionais. Espero que o país possa avançar internamente com políticas públicas e regulações e legislações que possam, de fato, efetivar. Isso é um primeiro passo agora, discutir no Supremo a inconstitucionalidade dessas disposições que promovem ativamente discriminação direta. É o primeiro passo, mas é o ponto de partida, né? Não pode ser o ponto de chegada. A gente precisa de políticas públicas para melhorar esse cenário.
Yasmin, quando você diz que essa discriminação é sistêmica, né, em relação ao preenchimento de vagas para a mulher, para a democratização do espaço no mundo do trabalho como um todo, né? Eu queria saber de você se tem a ver com a questão, o fato da sociedade ser ainda majoritariamente conservadora, né? Isso se reflete muito, se refletiria muito ainda nas Forças Armadas, né? Que ainda preservam muito do caráter tradicionalista do início da República, ou muito da característica até monárquica, se a gente for um pouco mais distante, com a questão da hierarquia muito, muito bem definida e muito rígida, né? Ou se é algo mais particular, porque a gente tem observado ao longo dos anos, né, com a tendência mundial, né, abrir mais espaço para as mulheres, embora ainda não esteja na forma ideal, né, mas a gente tem observado que há também políticas públicas sendo adotadas, isso já está no debate público, já está em novelas, já está em filmes, faz parte do noticiário a questão, esse debate relativo ao espaço da mulher no mundo do trabalho em geral. Isso é pontual para você? Essa questão relativa tem a ver com o caráter conservador ainda da nossa sociedade e particularmente das Forças Armadas?
É uma discriminação sistêmica no sentido de que a sociedade, as relações sociais, familiares, né, todas as interações, todos os campos das interações vão refletir padrões de gênero, estereótipos de gênero, vão reproduzir esses estereótipos de forma diversa, desde a sociabilização de meninas e meninos, né, meninas vão ser educadas para tarefas de cuidado, como bonecas, como brinquedo, cozinha, enfim, tarefas que são tradicionalmente ocupadas por mulheres, né, o trabalho de cuidado nesse sentido, enquanto meninos vão ser incentivados mesmo cedo a coisas mais objetivas, né, a carrinhos, brinquedos, que vão incentivar curiosidade e capacidades motoras, né, mais técnicas, justamente esse essa vontade de ir atrás de coisas, de tarefas que tenham a ver com a ciência, principalmente as exatas. Então, desde muito cedo, né, desde o primeiro locus ali de interação das crianças, a gente é ensinado e reforça esses padrões de gênero, de sociabilidade. Então, mulheres devem ser sempre subservientes e estar, né, num papel de ou de cuidadoras, né, são seres voltadas para o cuidado, nunca com a possibilidade de ser um ser humano integralmente só existindo no mundo, enquanto homens podem, justamente, eles concentram as qualidades de assertividade, de liderança, enquanto mulheres seriam treinadas para serem subservientes. E se qualquer mulher tenta combater ou foge desse estereótipo de gênero, ela vai sofrer com discriminações diversas, vai ser atacada, vai ser ofendida. Mulheres na política lidam com isso diuturnamente, não podem falar mais alto, não podem falar grosso, não podem se impor, não podem querer ser assertivas, né? Vão ser consideradas grosseiras se fizerem. Então, acho que todos esses estereótipos, obviamente, eles vão ser muito mais fortes em espaços onde há tradicionalmente mais homens. Há mais discriminação em espaços onde justamente essa cultura se firmou e se fechou, né? Ficou fechada em si mesma durante muito tempo. Então se cristalizou ali justamente essa barreira e a dificuldade mesmo de qualquer outra coisa, qualquer outra ideia, renovar esses espaços. Então acho que é por isso que é mais forte talvez essa discriminação de gênero na política e nas forças armadas, né? Porque são espaços tradicionalmente masculinos e porque um certo padrão, né, de masculinidade hegemônica é o que vai ser principal ali, né? Que é essa masculinidade mais viril e agressiva, inclusive causando prejuízos para outros homens, né? O caso de assédio, abuso, violência psicológica com homens que não performam esse tipo de masculinidade vai ser frequente também, né? Nas Forças Armadas, diversos casos, né? De, enfim, pessoas que têm treinamento que sofrem com violências diversas. Isso também é um problema que precisa ser olhado, mas voltando aqui para o caso da participação de mulheres, eu acho que é um pouco, esse é o quadro total que a gente tem da sociedade, que a gente precisa de políticas públicas desde o primeiro, né, da educação de gênero nas escolas, falar sobre essas temáticas desde muito cedo, para conseguir combater a desigualdade sistêmica que afeta todos esses outros espaços, né? Então, trabalho fora de casa, tipicamente exercido por homens, e portanto mulheres não devem sequer fazer qualquer outra tarefa que não seja de cuidado. A gente precisa combater esses estereótipos para conseguir ter igualdade no mercado de trabalho no geral. Senão, mesmo nas melhores empresas, as mulheres vão continuar fazendo tarefas de housekeeping, tarefas administrativas, e não conseguem sequer alcançar posições de liderança em empresas privadas, né? Então, temos vários problemas em várias instituições devido a esses estereótipos de gênero. Eu acho que é isso.
Mas, na sua opinião, esse pedido, né, da PGR pode ser considerado um primeiro passo para romper esse estereótipo, romper essa barreira?
Sim, é um primeiro passo, mas como eu disse também, não deve ser o passo, o único passo. É justamente um início para acabar com a discriminação direta que proíbe mulheres, afirmativamente é isso, né? Proíbe mulheres de acessarem esse espaço em pé de igualdade com homens, né? Então, é uma discriminação direta que precisa sim ser combatida.
Nós estamos conversando com Yasmin Curzi, professora da FGV Direito Rio e coordenadora do programa Diversidade e Inclusão da instituição. A gente está falando sobre o embate aí envolvendo o Supremo Tribunal Federal e as Forças Armadas, lembrando que a Procuradora-Geral da República interina Eliseta Ramos protocolou no STF 3 ações para suspender normas que restringem vagas para as mulheres nos quadros das Forças Armadas. A gente, Yasmin, observando no dia a dia, né, até a pergunta que a gente fez para Érica Kubik, que é cientista política e especialista em estudos estratégicos e militares, né, existe uma diferença entre as Forças Armadas e também as Forças Auxiliares, que são as polícias militares, polícia civil, né, que não é propriamente militar, as polícias estaduais, guardas municipais da mesma forma, né, a gente observa um número maior de mulheres nesses quadros. quadros, né? São conhecidas como as FEMS, né? Do sexo feminino, que estão aí nas ruas trabalhando no patrulhamento, trabalhando também em operações no front, no dia a dia arriscado da cidade, né? E nem tanto nas Forças Armadas, que desempenham um outro tipo de papel na segurança, tem a questão de vigilância de fronteiras, e são instituições talvez mais tradicionalistas, mais conservadoras, por estarem em um outro patamar de administração federal. Você observa que também existe essa hierarquia, essa diferença entre posições de mulheres nesse tipo de trabalho envolvendo a segurança? Na PM, talvez exista mais espaço para as mulheres do que nas Forças Armadas?
Tem que dizer exatamente sobre isso. Eu acho que as duas instituições talvez ainda tenham, não sei, não tenho dado aqui sobre isso, mas imagino que as duas instituições ainda tenham alguns problemas de acesso, mas talvez teria que olhar com calma dados de participação de mulheres nesses espaços, né? Mas acho que talvez, se não houver uma regra havendo regras de discriminação na participação de concursos, fica muito difícil que mulheres possam integrar de uma forma equitativa, da mesma forma que os homens, né? A gente está ativamente promovendo discriminação e evitando que mulheres possam acessar esses espaços, né? Então, obviamente, também uma cultura que talvez promova um pouco mais de violência do que outros espaços, né? A gente é conhecido por ter posturas já, né, de uma violência um pouco nas interações, né, que precisam, né, o próprio passo de formação para atuar na polícia militar ou nas Forças Armadas. É um processo que, obviamente, né, mulheres podem se refrear em participar ativamente, em querer estar nesses locais, da mesma forma que na política. A violência institucional faz com que mulheres ativamente não queiram concorrer, não queiram estar nesses espaços, com medo de sofrer abuso. Então, se a gente não combater também esse tipo de prática interna, fica um pouco difícil de aprimorar isso no geral.
Então, ainda que a gente veja, né, nas ruas um número mais volumoso, né, de mulheres com a farda da Polícia Militar, ainda é algo pequeno diante da população, né? Como você falou, as mulheres são maioria na nossa população, e a gente tem aí, por exemplo, um concurso da Polícia Militar, né, que a gente trouxe aqui no começo da nossa conversa, né, um concurso da PM suspenso pelo STF, motivado também por uma ação da PGR contra a reserva de somente 10% das vagas para mulheres nessa concorrência, né? Ao contrário do que defende a Procuradoria-Geral da República, que quer que a mulher participe dessa ampla concorrência, né? Talvez a observação do dia a dia não reflita realmente a realidade, né? Mas a questão é essa: 10% das vagas nesse concurso para mulheres, o que motivou a suspensão desse concurso da Polícia Militar. Agora, em relação ao espaço da mulher na política, né? O espaço da mulher na política, falando em tendências gerais, né? Acha que, por exemplo, nas próximas eleições, como se desenha a participação da mulher nesse pleito?
A gente tem tido um avanço bastante substantivo em candidaturas femininas ao longo dos últimos anos, e um avanço lento no financiamento de campanha dessas mulheres. Então, por mais que mais mulheres estejam querendo concorrer, estejam sendo incentivadas a concorrer, estejam participando, né, sendo registradas pelos partidos das suas candidaturas, se a gente não tem financiamento, se as mulheres não têm financiamento do partido para levar à frente as suas candidaturas, para, de fato, ter uma condição de concorrência equiparada aos investimentos que os homens recebem em geral, fica um pouco difícil que esse cenário de maior representatividade se concretize de fato. Então, ainda que a gente tenha tido toda essa discussão do Supremo, né, a gente tem observado uma retração dos partidos em promoverem os investimentos, ainda com a possibilidade de serem sancionados, de sofrerem sanções pela Justiça Eleitoral por esse comportamento. A PEC número 9 de 2023, ela veio justamente para anistiar as multas que os partidos sofreram por não investir adequadamente nas campanhas de mulheres e de pessoas negras. Então, é uma medida, né, que busca justamente concretizar esse status quo, né, não mudar, não modificar esse status quo. Esses partidos são multados, né, se a Justiça Eleitoral está ali cumprindo seu papel, afirmando que o partido não cumpriu a legislação eleitoral, que não cumpriu a lei, de cota, a lei das cotas, né, eleitorais, ainda que a gente tenha a Justiça Eleitoral fazendo todo esse papel, a gente vai ter ali no Congresso parlamentares, majoritariamente homens, falando que, né, fazendo propostas legislativas para evitar que essas multas sejam efetivadas. Então, é um outro problema que se gera, né? Enquanto a gente não tiver representação de fato, a gente vai continuar tendo esse ciclo de homens tentando, candidatos, né, deputados homens, desculpa, parlamentares homens tentando amenizar ou arrefecer a possibilidade de multas para os partidos, arrefecer também os investimentos nas campanhas de mulheres. Então, é um ciclo mesmo que o judiciário tem sido mais ativo nesse sentido para proteger justamente o direito fundamental das mulheres, né, o direito político, de se candidatar é um direito político, é um direito fundamental, é um direito protegido pela Constituição. Todo mundo tem direito de votar e ser votado, né, a gente não pode esquecer dessa segunda parte. Então, tem cabido ao judiciário, principalmente, né, ser o guardião desse direito. E o legislativo, majoritariamente ocupado por homens, tem tentado ativamente retirá-lo das mulheres e das candidaturas femininas. Mas a gente tem tido justamente essa vontade das mulheres de participar da política ativamente, né? As candidaturas têm crescido. Isso indica que, pelo menos, mais mulheres têm sido incentivadas a ocupar cargos de liderança, o que por si só já representa ali um movimento na sociedade de talvez, né, começar a entender que mulheres também podem estar nesses espaços, que mulheres podem ser líderes e que podem estar na política, exercendo ali atividade política ativamente.
Ou seja, no universo da política e também no universo militar ainda falta um ambiente, né? Ainda falta algo que possibilite, que estimule e que possibilite a entrada delas, a entrada das mulheres nesses espaços, né? No caso da política, o cumprimento da lei das cotas para financiamento das campanhas, né? Junto com a procura aí que tem sido cada vez mais elevada, né? E também no universo militar, a questão das cotas de vagas para concursos, né, que somente 10%, por exemplo, na PM do Rio, ainda falta esse ambiente que seria a igualdade, o equilíbrio.
A igualdade é o cumprimento da Constituição, né? Ainda falando sobre essa questão, nós começamos a conversa perguntando, né, se essa limitação de vagas para mulheres, se ela é inconstitucional. A partir desse pedido da PGR, o STF considerando, derrubando essa limitação, determinando que haja essa igualdade, as Forças Armadas podem sofrer algum tipo de punição, que eu digo financeira, pode ser aplicado alguma multa por conta do não cumprimento dessa Constituição ao longo desses anos?
Isso vai depender da decisão judicial, né, sobre o tema. Não sei se tem uma regulação específica que poderia atribuir uma sanção por esse motivo. É diferente, né, da legislação partidária nesse sentido. Enfim, isso deveria ser examinado pela regulação mesmo sobre o tema, considerando, né, que as Forças Armadas são parte do Executivo, caberia ao Ministério da Defesa, de repente, estabelecer uma normativa sobre a temática. Mas, obviamente, né, é uma medida você evitar, refrear a participação de grupos ativamente. É uma medida de discriminação e cabe justamente ao judiciário, enquanto guardião da Constituição, enquanto órgão responsável, poder responsável por proteger direitos de minorias, olhar para como esses direitos fundamentais estão sendo violados e evitar que essa violação continue acontecendo. Então, talvez sanções possam ser possíveis e pensadas a partir dessa compreensão do que é necessário se fazer para evitar que uma prática nociva continue acontecendo, né, no espaço das instituições, né, da organização das instituições. Então, deveria, possivelmente, ter alguma normativa do executivo regulando o tema. Mas não saberia te dizer com certeza qual que é a regulação sobre isso. Mas imagino que sim, o Ministério da Defesa talvez possa ter um posicionamento já sobre isso.
Yasmin Curzi, professora da FGV Direito Rio, Fundação Getúlio Vargas e coordenadora do programa Diversidade e Inclusão da instituição, conversando com a gente aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço da Sputnik Brasil. Yasmin, obrigado pela sua participação, pelas suas explicações e até uma próxima.
Muito obrigada.
Tchau, tchau, até a próxima.
Tchau, tchau, muito obrigada.
Bem lembrado, né, Maurício, você reforçou aí com a nossa entrevistada que esse pedido agora da PGR, esses questionamentos chegaram ao Supremo Tribunal Federal logo após a suspensão do concurso público da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O ministro do STF, Cristiano Zanin, suspendeu a decisão, foi motivada por uma outra ação da Procuradoria que questionava a reserva de apenas 10% das vagas para mulheres. Essas provas seriam realizadas em agosto do próximo ano.
É isso. A gente continua acompanhando todo esse desdobramento que é necessário, né? A gente continua acompanhando e fiscalizando, né? Os espaços das mulheres precisam ser ocupados pelas mulheres, né? O acesso deve ser igualitário e a gente é a favor da democratização do acesso, sim, que haja a livre concorrência nos concursos, haja a livre concorrência no mercado de trabalho em geral.
É isso, Jabuticaba Sem Caroço de hoje ficando por aqui. Amanhã o assunto é o seguinte, impactos dos longos congestionamentos na vida dos brasileiros. A gente sofre com isso aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre essa questão em âmbito nacional no episódio de amanhã. Tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.